Em outubro, os brasileiros foram às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Os eleitores de 3 das 9 capitais da Amazônia Legal decidiram já no primeiro turno. A opção foi reeleger os atuais prefeitos. Em Palmas, no Tocantins, Carlos Amasta, do PSB. Tereza Zurita, do PMDB, em Boa Vista, Roraima. Na capital do Acre, Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT. Eleitores de outras 6 capitais da Amazônia voltaram às urnas em 30 de outubro. O resultado foi conhecido no mesmo dia.
Cuiabá, Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, PMDB. São Luís, no Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, do PDT. Macapá, Amapá, Clécio Vieira, da Rede. Belém, Zenaldo Coutinho, do PSDB. Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Também em Porto Velho, a última capital, o Dr. Hildon, do PSDB.
Uma série de reportagens especiais exibidas em outubro denunciou a situação dos povos indígenas em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Para ter acesso a documentos e benefícios sociais, índios Rúpida e o Rupidé acampam na beira do Rio Negro. Entre as situações degradantes vividas por eles está o endividamento junto a comerciantes da cidade.
De acordo com Almerinda Ramos, indígena tariano, por não entenderem bem o valor do dinheiro e não falarem português, é prática comum dos indígenas deixarem cartões Bolsa Família e até cartões de banco com os comerciantes locais.
O único santuário de elefantes da América Latina, localizado na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, recebeu seus primeiros habitantes em outubro.
Maeguida, como são chamadas, chegaram nesta semana no Santuário de Elefantes Brasil, após serem resgatadas de um circo em 2010. Os animais estavam acorrentados em um sítio em Paraguaçu, Minas Gerais, há 6 anos.
Uma ação iniciada em outubro teve em novembro sua maior visibilidade. Estudantes ocuparam escolas e universidades em protesto contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo federal, inclusive da educação, pelos próximos 20 anos. A mobilização dos estudantes motivou o Ministério da Educação a adiar a prova do Enem nos locais ocupados. Marcado para o primeiro fim de semana de novembro, o exame foi remarcado para cerca de 3% dos inscritos. Na Amazônia Legal, pouco mais de 20 locais de provas tiveram mudança na data da realização do Enem. Novembro também foi marcado por tragédias. No primeiro dia do mês, o desabamento de uma gruta em Santa Maria do Tocantins matou 10 pessoas. Fiéis participavam da celebração do Dia de Todos os Santos, quando parte do local conhecido como Casa de Pedra ruiu. Na madrugada do dia 29, o avião que levava a delegação do time da Chapecoense caiu em Medellín, na Colômbia. O acidente aéreo deixou 71 mortos, entre jogadores, dirigentes, tripulantes e jornalistas. Alguns eram filhos da Amazônia, como o atacante maranhense Ananias e o meia paraense Lucas Gomes. Nascido no Pará, Márcio Cury, médico da equipe de Santa Catarina, também estava entre as vítimas. 6 pessoas sobreviveram. Times e torcidas deixaram a rivalidade de lado. A comoção uniu a todos em uma corrente de solidariedade. Força, Chape!
Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. Foi assim que o Sampaio Correa se manifestou nas redes sociais. A bandeira do Paysandu na sede social do clube foi hasteada a meio mastro. O clube paraense decretou luto oficial de 3 dias.
Estádios do mundo inteiro homenagearam as vítimas com silêncio. Dia 4 de dezembro, morria o poeta maranhense Ferreira Goulart.
Goulart era poeta, teatrólogo, escritor e cronista. Em 2002, foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Além de questões sociais e políticas, tratou de assuntos delicados, como a morte.
A crise política e econômica na Venezuela trouxe impactos para o Brasil, entre eles o aumento de imigrantes vindos do país vizinho.
O grande fluxo de estrangeiros em Roraima levou o governo do estado a decretar emergência na saúde pública em Pacaraima e Boa Vista. Um exemplo do impacto dos estrangeiros na saúde do estado é o número de internações que supera o atendimento a brasileiros.
Faltando 5 dias para o final do ano, uma forte chuva em Manaus provocou a morte de 4 pessoas de uma mesma família. Segundo a Defesa Civil, existem mais de 700 áreas de risco na capital amazonense. O aumento do número de chuvas superou as expectativas.
O acumulado de chuvas para o mês já ultrapassa os 480 milímetros, enquanto o normal esperado era entre 190 e 200 milímetros.
Mas para terminar 2016 cheios de esperança, vem do Amazonas nossa última lembrança do ano. A experiência da Unidade Básica de Saúde Fluvial do município de Borba e o Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus, foram premiados pelo Ministério da Saúde por promover o atendimento humanizado no SUS, o Sistema Único de Saúde. A enfermeira e gerente da Unidade Fluvial de Borba, Valdelanda Alves, lembra a possibilidade de vivenciar dentro de um barco uma experiência totalmente diferente.
A gente está fazendo a saúde pensando sempre na equidade, né? Você está fazendo aquilo diferente para pessoas diferentes, num ambiente diferente. Então isso é muito importante para a gente aqui do Amazonas.
Os projetos viraram documentários para que as iniciativas possam ser multiplicadas em outras localidades. Com sonoplastia de Gabriel Pinheiro, de Brasília, Renata Martins.